ao glorioso verde que se expande entre os estados, tu és sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos títulos, outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade. Meu furacão, tu és sempre um vencedor. Sempre honrado, nosso escudo com sua raça. És alegria nos estádios, nunca só. Na imensidão e vastidão de nosso estado. Chapecoense, tu és sempre Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida. Que nos estádios, tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu Verdão, mexe contigo. Tu és querido em toda Santa Catarina. Hoje é com tristeza que o Prorrogação inicia seu podcast sem a sua abertura clássica. Porque nesta semana, na primeira semana de dezembro, uma triste tragédia abalou o mundo do futebol. O avião que comportava a equipe da Chapecoense, voando em direção à disputa da final da Copa Sul-Americana, sofreu um acidente que acabou se tornando o maior acidente da história do futebol. E é com tristeza no nosso coração que hoje o Prorrogação, eu particularmente e todos os participantes, trazemos essa homenagem e lembrança em um programa sobre a querida Chapecoense. Hoje a gente vai deixar um pouco as piadas de lado e a gente vai falar só sobre a tragédia e o que aconteceu com a Chapecoense. A gente... é meio até complicado começar. Estamos eu, Carlos, o Eru aqui. Esse podcast não tem muita firula, não tem vírgula nem nada. Só as músicas mesmo. Porque foi meio que um choque o que aconteceu e acredito que todos ainda estão assimilando, mas principalmente o mundo do futebol ainda está assimilando tudo o que aconteceu. O desenrolar das coisas está acontecendo, né? E é triste que o Prorrogação tenha que gravar. Ele finalmente cumpriu o horário de uma gravação num momento desse, né? Eu espero que não precise ser só nesse momento, né? Eu queria começar, acho que falando como que isso aconteceu pra cada um, né? Eru, se você puder falar o que você tava fazendo, o que aconteceu, como você soube.
Cara, eu passei o dia da... quando caiu foi na noite de segunda pra terça. Eu passei esse dia assim, dormindo. Aí eu acordei com a notícia que... a notícia era de que o avião tinha feito um pouso forçado. Primeiro, que me chegou. Aí eu, pô, nossa, eu espero que não esteja nada assim. Mas depois me veio essa notícia, assim, por algum... não lembro nem como foi que chegou. Sei lá, me abalou, cara, que era um time que, por mais que não fosse o meu de coração, assim, era um time que eu gostava, admirava pela toda a trajetória que eles tiveram.
É. Carlos, se você puder falar também.
Ah, cara, foi bem difícil, né, porque a gente tava comentando isso antes do podcast, né. Foi uma noite que eu não dormi, eu tava fazendo um trabalho pra faculdade e mexendo em coisa pro evento que a gente tá organizando, né? E era três e pouco da manhã começou a sair as primeiras notícias, né, que o avião tinha tido alguns problemas, falava em atraso, né, eu não cheguei a pegar muito essa parte do atraso, mas aí depois comecei a ler parte de Twitter, o Twitter começou a pipocar algumas coisas, né, e aí o pessoal falando de pane elétrica, principalmente, e pouso forçado, né. Que o avião da Chapecoense tinha tido problemas. E as informações eram muito desencontradas. Então, enquanto eu fazia o trabalho, eu estava querendo focar no trabalho, as informações estavam muito desencontradas ainda. Eu deixei um momento para lá, falei, pô, com as informações são desencontradas, acredito que não deve ter acontecido nada muito grave, assim, né? E durante a faculdade, a minha aula de manhã, é que eu comecei a receber as notícias, que começaram a chegar as notícias, principalmente, né? A primeira notícia que tinha acontecido a pane elétrica realmente, depois a história do talvez o cara deixando o combustível sair, possivelmente um outro avião tenha atrapalhado o voo deles, e aí, volta de manhã, né, começou a se confirmar que era do avião. E foi bem forte quando eu cheguei em casa, porque eu cheguei em casa, meu pai tava em casa, né, vendo os programas, vendo as notícias. Foi quando foi confirmada as mortes, e estavam se confirmando ainda os acontecimentos. E aí eu perguntei pro meu pai, tipo, tinha tido algum sobrevivente, aí naquele momento acho que só tinha acontecido de recuperar os dois goleiros, né, que foram os primeiros a ser salvos. E aí eu perguntei, pô, até o Caio Júnior aconteceu tudo mais, então ele falou, não, foi todo mundo. E aí eu fiquei tipo assim, porque domingo, e foi uma coisa muito pesada pra mim, eu tava vendo o programa do Resenha, não sei se o pessoal conhece o programa do Resenha da ESPN, né?
Sim.
Que é o melhor programa pra mim de esporte de hoje no nosso país. E o Caio participou do programa com o pessoal, né? Com o Alex, com o Djalminha, né? E foi um programaço. E o Caio foi técnico do meu time, do Botafogo, né? E aí quando você começa a pensar nesse tipo de coisa, pensar nos jogadores, pensar na idade que eles tinham, a maioria ali, né? A média de idade do time do Chapecoense, se não me engano, era 24 anos. Foi bem pesado o dia de ontem, cara. Ainda tá pesado a semana, né?
Comigo foi... Eu acho que foi a pior situação possível que eu vejo acontecendo com qualquer um, assim, pra acompanhar, porque eu tava acordado quando aconteceu também, e só que eu tava jogando, e aí terminou um jogo, e aí eu fui ver o meu celular, e aí tava a notícia, essa mesma notícia de que aconteceu, mas a primeira notícia que eu vi foi de, Chapecoense vai atraso inesperado na chegada do avião da Chapecoense. Primeira notícia, uma dessas notícias bobas, assim, que o pessoal solta, sabe, pra qualquer coisa. E aí depois veio a notícia de um pouso forçado, né? A voz já tá embargada já, né? E aí eu já começou a ficar meio estranho a situação, porque começaram a sair as notícias de que o local onde o avião pousou era de difícil acesso, só dava pra chegar por terra, e todas essas informações. E aí teve o fato de que não conseguiam contatar os repórteres, né, que estavam no avião. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a acompanhar e eu tava preocupado, não sei porquê. E aí eu continuei olhando, continuei vendo todas as notícias que estavam acontecendo. Até que falaram, resgataram a pessoa e ela tá bem, né? Foi o Danilo, né? Que tava consciente até, né? E resgataram e tal. E aí logo depois começaram a vir as notícias, imagens e... E aí foi o caos, né? E eu não sei... Eu tava tão abalado, assim, com o negócio, um negócio tão chocante que acontece, assim. Acho que principalmente pra gente aqui, que é envolvido com futebol de uma certa forma, assim. né? A gente não é... Não é ESPN, nós não somos um clube de futebol, nem um podcast gigantesco, longe disso. Mas a gente se dedica ao esporte, né? Da nossa forma, né? A gente tem um envolvimento com esporte, a gente não começaria um programa se a gente não gostasse dele, né? E qualquer coisa que inflige o futebol acaba afetando a gente de algum jeito. E quando é uma tragédia assim... Eu não sei, eu não sabia como me sentir meio que na hora, assim. É, eu não saía da frente do computador, eu tava vendo tudo que tava acontecendo, o que aconteceu, se tinha alguém vivo, eu sei lá. Eu tava na esperança de que fosse um engano, sabe? Eu tava com aquela ideia de, não, isso é um erro, isso é um engano, sei lá. Não é possível que foram todos os jogadores, sabe? Sabe, não é possível que foi todo mundo, sabe, tipo, não, tem que ter algum engano, deve ter, metade da delegação tem que estar fora disso aí, não é possível, sabe. Eu tava tentando dizer pra mim mesmo, meu, não foi todo mundo, não é possível, sabe. Mas a realidade é triste, né. E aí quando você vê que ao todo são 6 sobreviventes, né. Eram 77 pessoas a bordo. 6 sobreviventes. 6 sobreviventes porque o neto ainda está em estado grave, né? E ainda não dá para saber como vai estar. O goleiro reserva, né? Acabou de ter que amputar a segunda perna, né? Eu sei que é meio chocante, né? Falar esse tipo de coisa. Mas é meio que a reação geral, né? Do que acontece nesse momento, assim.
Eu acho que o que mais dói, assim, não é necessariamente o acontecimento em si, tudo mais e tal, mas é você pensar o quão frágil são as coisas, né, cara? Porque, tipo assim, os caras estavam no auge da história do clube, literalmente fazendo história, iam pro jogo mais importante da história do clube. E você começa a pensar em diversos fatores que permeiam esse acontecimento, né? Porque, se tu for para perceber, ser jogador de futebol é o sonho de 9 cada 10 moleques que existe no Brasil, né? E aí você vê o time acontecer isso com o time de futebol do jeito que aconteceu. Então, tipo assim, porra, tu vê um sonho ir pro caralho, né? De tal forma. E aí você começa a pensar, tipo assim, nas coisas que você faz normalmente, quando você consegue algo foda, que você se sente bem. E aí você percebe que a coisa foda que você pode fazer pode ir embora na casa em segundos. Como a vida vai embora em segundos, né? Aí, tipo, se você começa a pensar nesse tipo de coisa, tu fala assim, cara, velho, que merda que a gente tá fazendo, tá ligado? Tipo, é muito reflexivo esse momento, assim. Não sei se as pessoas têm essa noção, né? Porque eu acho que esse acidente, né? Essa tragédia, ela tem um pouco de cara pessoa, por mais que você não acompanhe o futebol, né? Eu acho que ela é um pouco próxima de cada um, né? Porque muitas pessoas pegam um avião hoje em dia, por exemplo. Muitas pessoas são torcedoras de futebol. Muitas pessoas são esportistas, né? E você vai pegando vários fatores pequenos, assim, e eu acho que você cada vez mais você consegue se aproximar com esse acontecimento. E eu acho que até por isso que o mundo como um todo não conseguiu ficar meio que, né, vou dizer antipático, assim, ficar em inércia com o que aconteceu, né?
Eu acho que...
Porque é bem doído, né, você parar a perceber todo esse envolto, esse acontecimento e a forma como as coisas foram acontecendo, porque, assim, de vez de você tomar a porrada de uma vez só e você ir assimilando e você ir contrastando com a esperança, né? com diversos fatores da história da humanidade ruins como esse demonstram, né? No caso da Chape foi o contrário, né? Você tinha as notícias mais esperançosas vieram antes, né? Então, ah não, foi só uma pane elétrica e os caras conseguiram pousar. Ah não, aconteceu o problema, mas os caras estão bem. Ah não, o Danilo foi resgatado com vida, então ele tá bem, ele falou com alguém por telefone. E aí, tipo assim, vai passando o tempo e as coisas só vão piorando, tipo, as coisas não vão melhorando, né? E eu acho que é isso que vai mais doendo. Tipo, a esperança vai sendo diminuída, né?
É. Que, sabe o que é foda? É. A gente tava falando disso antes, né? É... Os jogadores mais velhos do elenco da Chapecoense, eles tinham 30 e poucos anos. Sim. É. Tipo, boa parte deles tinha quase a nossa idade aqui, né? É. Quando você para pra pensar nisso, é foda, mas é toda a situação que envolve, porque. Eu lembro que nesse fim de semana eu tava, acho que foi sábado, eu tava revendo a jornada da Chapecoense, né, na Sul-Americana. Todos os jogos, né, não foi uma jornada fácil, né, passagem nos pênaltis, o Danilo fazendo defesa com o pé embaixo do gol pra classificar a Chapecoense, sabe? Jogos sofridos, sabe? Com o time dando 200% e finalmente chegando na final. E principalmente a gente que conhece a história da Chapecoense, do futebol, né? O prorrogação começou no primeiro ano da Chapecoense na Série A, né? Foi em 2014, a gente começou... Eu lembro que a gente, um dos primeiros programas do prorrogação é quando a Chapecoense goleia o Internacional, né?
É, um dos primeiros.
É, e aí a gente começou no bolão, sempre que tinha um jogo da Chapecoense, era 6-0 Chapecoense, sabe, era sempre algo assim, e ainda era até recentemente, né?
Ah, porque ela foi acumulando esse tipo de resultado, eu lembro que ela goleou, chegou a golear Palmeiras também.
Quando um monte de teve time grande, mais. Esse ano já ganhou do São Paulo, já, tipo, é... Chapecoense criou o histórico de matar os times grandes, né? Negócio surreal, assim. E a gente que acompanhou isso, né? A gente que acompanhou essa trajetória e tal. A gente viu a Chapecoense chegar, sabe? Ano passado a gente tava discutindo que a Chapecoense era já um time consolidado, que não tinha nem possibilidade de cair esse ano. E provou isso, né? Tá melhor colocado que o São Paulo e o Corinthians. Assim, no final do Brasileirão. Olha só, sabe? É... Então tudo isso, que nem o Carlos falou, pô, o time tá no ápice dele. Sabe? A melhor fase da história da Chapecoense, assim, no futebol. E acabar assim, sabe? No momento... Da viagem pro último jogo? É. Sei lá, é. É surreal por causa de toda a situação. É. Tragédia já aconteceu no futebol antes, sabe? Acho que. A própria. Agora, com todo o acontecimento, a dirigência da Torino. Mandou um relato oficial, né, que por uma triste e infeliz coincidência da história, a Torino e a Chapecoense estão profundamente ligadas agora, né? Acho que essa é a declaração, se eu não me engano.
A declaração é exatamente isso, e eles dizem que nós iremos ser sempre irmãos a partir de hoje.
É... Pra quem não sabe, a Torino é um time italiano, hoje é um time de menor expressão, né, na Itália, apesar de disputar a Série A italiana, né? É, mas a Torino sofreu um acidente semelhante, né?
É, só pra explicar, né? É o acidente chamado de acidente de Bergamo, né? O cidade de Bergamo de Turim. E tava com névoa e nevando na época, né? E o piloto erra a trajetória e ele acerta a catedral, a torre de Bergamo, né? O piloto consegue acertar a torre de Bergamo, nenhuma pessoa sobrevive do voo, dentro deles, se não me engano, são 22 jogadores da Torino, que era o time inteiro da Torino, né? Que era o time que era a base da seleção italiana, tetracampeão italiano,
rumo ao...
o melhor time talvez da Europa na época.
Rumo ao pentacampeonato italiano, né?
Foi pentacampeão, né? Porque o que aconteceu depois de toda a tragédia com a Torino, né? A Torino teve que jogar com o time que eles chamam de Florentes, né? Que é o time,
time de base.
Time 20.
É, o time de, né, base, é.
E aí todos os times da Série A da Itália, em ajuda Torino, né, em respeito, também jogaram o campeonato principal com o time de base. E ao final a Torino foi declarada campeã. Aí, se eu não me engano, depois dessa época, não tenho certeza se a Torino chegou a ser campeã depois.
Chegou a ser campeã em 1976.
Então, é, basicamente, todos os títulos da Torino veio com esse time, tirando o 76, né?
É, ela chega a disputar, né, Europa League depois, né? Mas
a Torino nunca chegou a ser mais o mesmo, né?
Não, nessa época ela era o pináculo do futebol italiano, né? Da década de 50, né? Até o final da década de 40, né? Então, lembrando que, assim... nem só a Torino, né? O Manchester United também teve um acidente aéreo, né? Em Munique, né? Se eu não me engano, era o time do
Bob Charlton.
Mas nenhum desses acidentes, o acidente da Chapecoense, quando eu falei, é o maior acidente da história do futebol. Porque nenhum deles envolveu tantas pessoas, né? Apesar do time da Torino envolver todos os jogadores, se eu não me engano, a delegação era pequena, né? Por volta de 30 pessoas, né?
Se eu não me engano, o número de jogadores, se eu não me engano, e aí deu terreno por um ou dois jogadores, eram 22.
Era o time titular, basicamente. A mesma coisa com o Manchester United, eram 20 e poucas pessoas, né?
O Manchester United teve muito mais sobrevivente, né? Desde todos os acidentes, acho que o do Manchester foi o que teve mais sobrevivente.
Proporcionalmente, eu acredito que,
né,
sim.
E a ponta de Bob Charlton, se é um sobrevivente.
Sim, Bob Charlton, um dos maiores jogadores da história, se você não conhece ele, né? Se você é muito novo pra conhecer.
Também tem o último caso, né, acho que se fala muito, é o do Alianza Lima, isso falando só de futebol, né, gente?
Sim.
Tem outros casos também. Mas do Alianza Lima, que grande parte dos corpos até hoje não foram encontrados, eles Lima perde todos os jogadores do time também, são volta de 22 jogadores também.
Isso na década de 80, né?
Isso. Que o avião, ele explode no mar,
sim,
né, e tem uma cena tocante dessa época, né, que foi passado, tudo isso foi passado recentemente agora, né, por causa do acidente do Chape, né, tem uma cena tocante que as pessoas, que os torcedores do Alianza Lima vão por 3 dias seguidos, 3 dias não, uma semana, desculpa, seguidos, às praias, pra ver se existe algum tipo de sobrevivente, se consegue achar os corpos, esse tipo de coisa.
Todos esses são muito tristes. Eu acho que é até uma triste coincidência, né? Que todos esses acidentes acontecem com clubes que estão no ápice, né? O Alianza Lima, ele era líder também, né?
Ele era bicampeão por um ano e um dos favoritos a ganhar talvez a Libertadores.
O Manchester também era um Manchester United histórico, né? E a Torino, o grande campeão, e agora o Chapecoense, no mais alto da sua história, arrumou uma final, sabe? Chega a ser, sei lá, uma trágica coincidência, né? E vocês, eu não sei, o que a gente falou, a gente tem uma conexão com o futebol e a gente lembra dessas histórias, né? A gente pelo menos tem uma ideia do que aconteceu e do que acontece, né? Mas muitas pessoas não têm ideia. E eu acho que parte muito o desespero de muita gente, porque Eu vi isso na minha casa, em grupos de amigos, de outras pessoas, né? Que quando aconteceu os acidentes, eles acharam que ia acabar o clube da Chapecoense, por exemplo, né? Vai fechar o clube. Não, não vai fechar o clube, calma, sabe? Tipo, a Torino tá na Serie A da Itália ainda. Sabe? O Manchester United acho que você conhece. O clube não fecha, sabe? É problemático. No caso, um caso semelhante, eu não acho que o caso da Chapecoense seja inclusive semelhante ao da Torino em todos os aspectos. No caso da Torino, você tem uma geração de futebol que morre ali, né? E é diferente a época, né? A recuperação, a situação econômica, as possibilidades de reconstrução, né? A Chapecoense vai sobreviver. E a gente vai dar todo o apoio pra ela, inclusive, né? Os torcedores, nós e todas as pessoas vão estar dando apoio pra Chapecoense nesse momento. E as coisas vão continuar, sabe? É triste isso, mas... A gente tem que continuar e tem que continuar, inclusive, em nome deles, né? Porque... Se a gente deixar cair, se a gente deixar acabar e passar e por causa desse acidente, a gente não vai estar fazendo honra a esses caras que lutaram até esse último voo, sabe? É complicado porque agora com a internet a gente tem acesso aos vídeos deles antes do voo, entrando no avião, sabe? E é pesado, eu não consegui ver, assim, eu tava vendo, apareceu num Facebook, sabe? Tipo, eles dentro do avião, sabe? Eu pelo menos não consegui ver, sabe? Tipo, não pela situação, sabe? Eu não sei, pra mim era meio que, sei lá, sabe? Ver o rosto deles antes daquilo é... Eu não sei, pra mim não entra, sabe?
Não, e se existe, podemos dizer, algo feliz desse momento, né? É a possibilidade que a gente vem vendo da aproximação das pessoas, do mundo como um todo, né? Dessa situação, porque como eu falei, né, ela meio que ela, você consegue particularizar o mínimo do mínimo dessa situação, né? Então eu acho que as pessoas começam a entender isso, começam a se aproximar dessa situação como um todo. E todas as referências, todos os respeitos que foram apresentados ao redor do mundo, né, principalmente, né, e o mais notório de todos esse do Atlético Nacional, né, que a gente vai falar um pouco mais, eles são de uma beleza, de uma tocância, e de você não poder acreditar que meio que o mundo tem jeito, né? Se algo de razoável, né, podemos colocar assim, né, fica dessa situação, é que o ser humano ainda tem a capacidade, pelo menos que momentânea, de ter empatia, de se aproximar das pessoas quando é necessário, né? E fazer algo bonito como vem sendo feito.
O Euromark, você estuda história, né? Eu não vou nem fazer uma piada com fazer você estudar história, tá? Como você... Eu não sei se na faculdade de história alguém falou sobre... os efeitos ou consequências desse tipo de tragédia na história, se você sabe disso.
Bom, isso nunca cheguei a estudar, não, pelo menos. Mas é esse tipo de... qualquer tipo de desastre ou tragédia, algo muito grave, costuma unir as pessoas em prol de um objetivo para que algo muito grande semelhante não aconteça de novo. Isso é comum e de várias maneiras ao longo da história. Eu creio que provavelmente aqui no caso da Chapecoense, a gente vai ver uma movimentação, principalmente da questão de aeronaves, esse tipo de coisa, principalmente supervisão sobre o que aconteceu para isso não ocorrer de novo. Isso é, e também a movimentação hoje das pessoas de solidariedade também. Isso é... As pessoas, normalmente, com um caso desses, as pessoas sempre se movimentam para em ajuda, em solidariedade. Isso é normal, isso fica marcado para sempre.
Eu acho que... É que você falou, a solidariedade, né? Solidariedade é um adjetivo que não existe dentro do futebol, né? Não existe dentro do futebol muito isso, sabe? Futebol é uma competição, um clube contra o outro, sabe? E principalmente no futebol brasileiro, esse negócio de rivalidade, a rivalidade entre clubes diferentes, ela é algo tão visceral, assim, que... A gente fala da rivalidade... Corinthians e Palmeiras, né, por exemplo. E eu falo isso porque o Corinthians vai vestir verde agora, né? Pra quem é corintiano sabe o quanto isso é difícil, né, Romarx? O Marx não deve nem ter uma camisa verde, né? E é engraçado que todo mundo fala sobre o esporte, sobre o futebol. Um dia a gente já comentou aqui no Prorrogação, eu já comentei disso, a gente já comentou algumas vezes, que a proporção do futebol ela é muito maior do que qualquer outro esporte. O futebol já passou de ser um esporte há algum tempo, né? Ele é uma religião, é uma entidade, sabe? Ele é diferente. Todos são rivais, assim. O Corinthians é rival do Palmeiras, sabe? O Santos é rival do São Paulo, sabe? O Flamengo é rival do Vasco, sabe? Esse tipo de coisa. Mas se acontece, quando acontece algo assim, você vê a paixão, o amor e empatia que existe, né, dentro do esporte. Ela, quando é algo sério, quando é algo grave, ela passa esses limites, né? Não tem mais essa. A galera esqueceu o time que torce, sabe? A galera só sabe que eles querem ajudar a Chapecoense, sabe? Hoje o flamenguista acorda e reza pela vida desses jogadores, sabe? Antes ele ia rezar pro Flamengo e agora não, sabe? Isso é uma força, sabe? É algo tão forte que acontece, sabe? Que é difícil de descrever até, né? Muda a visão. Que nem você falou, o negócio dos aviões é uma coisa que passa despercebida, né? Porque a Chapecoense, quando ela foi fazer essa viagem, foi uma sucessão de erros, né? Eles iam pegar uma aeronave direta, certo? E acabaram não conseguindo. E aí tiveram que fazer escala e fretaram esse jato, né?
O que acontece é o seguinte. Por leis internacionais, e a ANAC, que até explicou muito bem isso na nota dela, o que acontece? As aeronaves, né? não as aeronaves, as empresas que são donas das aeronaves, por exemplo, no Brasil, a TAM, elas levam a bandeira do Brasil. Então, se você é uma empresa de um país X, você só pode viajar do seu país X para outro país. Então, vamos colocar, a viagem da Chapecoense ia ser feita com a Lamia. A Lamia é uma empresa boliviana. Então, o que acontece? A viagem, ela automaticamente ela tem que ou ir para a Bolívia ou ela tem que sair da Bolívia. Entendeu o que eu tô falando?
Uhum.
Porque ela, Mia, ela só pode fazer esse trajeto. Ela só pode sair da Bolívia e ela só pode ir para a Bolívia. Não tem jeito hoje. A mesma coisa acontece com a TAM. A TAM, por exemplo, ela só pode sair do Brasil para Miami e voltar de Miami para o Brasil. Ela não pode sair do Brasil para Miami e de Miami para Toronto.
A única coisa que ela pode fazer é, por exemplo, o que acontece é de fazer uma escala, por exemplo, em Manaus.
Sim.
Que no caso ela tá vindo pro Brasil, né? E sair do Brasil do mesmo jeito, né?
Exatamente. Entendeu? Existem alguns acertos aí meio que aí você consegue fazer, por exemplo, a Gol e a TAM hoje, elas têm acerto que eles podem fazer uma parada em Porto Rico. Por quê? Porque Porto Rico, a partir de agora, é um estado americano. Então você faz uma parada no Caribe, você faz uma ponte aérea no Caribe e depois vai direção aos Estados Unidos. O que acontece? Aparentemente houve um erro de comunicação aí da parte logística da Chapecoense, que eles foram pegos de surpresa por esse tipo de coisa. Então eles tiveram que mudar. Eles foram de São Paulo, para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e de Santa Cruz eles vão pegar o avião, o fatídico avião, e iam para Medellín. E aí teve esse probleminha dessa mudança aí, que foi meio que em cima da hora, pelo que eu fiquei sabendo. Tanto que no programa do Resenha, né, que eu tava comentando, o Caio Júnior chegou a comentar que pra eles era ótimo estar em São Paulo jogando contra o Palmeiras, porque eles conseguiam uma viagem direta pra Medellín. Outra coisa interessante de saber, pessoal, talvez não conheça, né, é que minha mãe trabalha com turismo, né, a gente tava conversando que Medellín é uma cidade muito difícil de chegar, porque é uma cidade que ela fica no meio de várias montanhas.
Sim.
São meio que habitadas assim, igual que aconteceu o acidente, né? E que na área de Medellín é uma área muito nevoosa, né? Existe muita névoa e no dia estava chovendo, tipo, chovia mais de 6 horas seguidas na cidade, né? Coisas que acontecem também regularmente em Medellín por ser em volta de montanhas com floresta. Né? Então Medellín é uma cidade muito difícil de se conseguir chegar. E aí tudo isso implicou, né? A chuva implicou numa mal conservação do trajeto e tudo mais e tal. Então, assim, todos os fatores ali são incrivelmente bizarros de congruírem e causarem esse acidente, né? E o pior de tudo até aonde o local caiu, porque é um local de difícil acesso, fazendo assim ficar mais complicado ainda o resgate, né?
Eu acho que assim, essa sucessão de erros, ela mostra, porque agora vai ficar muita gente ainda discutindo o que causou o acidente, foi falha mecânica, foi falha do piloto, foi... Eu honestamente não me importo mais com isso. Eu não tô nem aí qual foi a falha, sabe? O que eu me importo é com o fato de que agora a gente precisa que esse tipo de voo, esse tipo de transporte, ele seja vistoriado, porque o transporte que eles fretaram, que é o jato, ele não é regulamentado, ele não tem controle das regras de aviação para normas de um avião da TAM, por exemplo, sabe? Isso não é possível, sabe? Como você faz transporte de uma equipe profissional sem esse tipo de coisa, sabe?
Não, na verdade tem.
Não é o mesmo processo.
Abastecimento de aeroporto de grandes empresas é feito por sistema terceirizado. De pequenas empresas, elas compram o combustível e elas mesmas fazem o abastecimento. O normal é isso acontecer. Entendeu? E aí o que tem que se averiguar, e é o que aparentemente deve ser a próxima fase de investigação que deve acontecer na Colômbia, e a investigação que acontece com vários países agora. Porque tá, bolivianos morreram também na viagem, então a Bolívia também está interessada. A aeronave era inglesa. Então existe uma equipe inglesa lá fazendo vistoria sobre isso tudo. É saber o porquê. E aí já se sabe que esse foi o motivo. O motivo é a falta de combustível da queda.
Sim, porque ele teve saber... uma volta de espera. E...
Isso. Saber o porquê a aeronave saiu da, do aeroporto em Santa Cruz da Sierra com esse gap de combustível, né? Ou se o combustível foi jogado pelo ar no meio do caminho, como alguns falam, esse tipo de coisa. Saber o que aconteceu nesse meio tempo, né? Que é a grande dúvida agora. O que foi feito nesse meio tempo?
Eu acho que se a partir de agora, pelo menos, né, houver um cuidado para se avaliar esse tipo de coisa, para se assegurar dessa situação, porque vai acontecer, sabe? É muito provável que exista uma ou outra regulação que seja aprovada só por causa desse acidente, sabe? Que geralmente é o caso. E que, infelizmente, hoje é o caso de muitas das normas de segurança que a gente tem hoje são devidas a graves acidentes, né? Como normas de segurança, por exemplo, eu vou dar em outros esportes, né? O acidente do Ayrton Senna, eles mudaram completamente as normas de segurança dentro da Fórmula 1, né? Como era a estrutura dos carros, a estrutura das pistas, né? Só isso precisou de uma tragédia, né? Como a do Senna, para segurança na Fórmula 1 ser alterada, né? Hoje a Fórmula 1 é bastante segura, se você for ver, né? Infelizmente é o tipo de coisa que acontece, né? Muita coisa ainda vai acontecer agora, né? Doações de clubes, jogadores como Cristiano Ronaldo e outras entidades já estão acontecendo, né? Só o Cristiano Ronaldo doou 3 milhões, né? Uma coisa assim.
Acho que foi 3 milhões em euros.
3 milhões de euros. Só o Cristiano Ronaldo, né?
Ah, vamos lá, sobre doações, né? Essa, pelo menos, se não me engano, é a primeira grande doação que aconteceu. Desculpa.
Parabéns, Cristiano Ronaldo. Nunca mais vou falar mal do Cristiano Ronaldo, né?
Né? E o que se fala, o que se permeia, é que isso partiu principalmente dos dirigentes do PSG. Que o PSG estaria pensando na montagem de um fundo monetário mundial. E aí que o PSG iniciaria esse fundo monetário mundial com um investimento de 30 milhões de euros. Entre 30 e 40 milhões de euros. O que pro PSG é porra nenhuma, porque eles gastam esse jogador bosta.
Sim, sim. Não, não é nada se você tira isso de um lugar e do outro, sabe, Carlos? Porque quer que não, as pessoas... Como eu vou tentar colocar aqui para as pessoas entenderem a situação, né? A perda de jogadores... ela é uma coisa. A perda de um técnico, ela é outra coisa. A perda de uma comissão técnica é outra. A Chapecoense perdeu todo um elenco, uma comissão técnica e todo um trabalho de anos em um único voo, sabe? Então é uma estrutura totalmente nova que precisa ser feita.
Não, não é só isso. Vamos lá. Técnicos, comissão técnica, jogadores, dirigentes, estrutura médica, roupeiros, até o presidente da Associação de Clubes de Santa Catarina, né, que é o que seria a Ferge no Rio, esse tipo de coisa, assim, que é a
Associação de Futebol do Estado. Não o presidente da Chapecoense, né?
Que é o prefeito também da cidade, que ele teve problema, ele teve uma ele reunião. Teve que fazer uma reunião de emergência no dia, né?
Quer dizer,
foi o que aconteceu. Daí, tem várias histórias disso, né? Por exemplo, a história do filho do Caio Júnior, né?
Nossa.
Que o passaporte dele. Ele esquece o passaporte no hotel e não consegue embarcar por causa disso.
E aí a gente vai ter várias situações e. É óbvio que o peso na consciência, né? O filho do Caio Júnior, não imagina a situação dele. Eu imagino em partes, eu entendo como é perder um pai, mas dentro dessa situação, você imagina como é a cabeça de alguns caras, né, que estão emprestados e estavam no clube há poucos meses. Ou um cara como o Camilo, que hoje está brilhando no Botafogo, e vai lembrar de todo o elenco da equipe dele e vai ficar martelando na cabeça dele coisas como: e se eu não tivesse me transferido, sabe? Tudo isso afeta a mentalidade dos jogadores. Mas voltando ao fato do elenco que a gente estava comentando, né? Toda a comissão técnica, toda uma estrutura que foi abalada, né? E só não foi completamente abalada por esse acaso do destino do presidente não ter ido, né? É. Que é uma. Eu não sei se eu posso chamar de sorte, né? Nessa situação, qualquer coisa, né? Mas. Quando a gente fala pra pensar nisso, as doações estão começando. Se os clubes europeus, brasileiros e outros clubes simplesmente doam uma fração, uma coisa mínima, sabe? Se o Corinthians doar o salário do Christian.
Se o Corinthians doar o Christian, já você tem jogador. Ou mais ou menos.
Os jogadores. Todos os clubes brasileiros, pelo menos, já ofereceram os empréstimos sem custo.
Exatamente. Saiu uma nota, né? Com todos os clubes brasileiros apoiando a nota, dizendo que a partir da temporada que vem, todos os clubes estão em prol de liberar os jogadores em empréstimo sem custo nenhum para Chapecoense. E houve uma nota que na partir dos quatro grandes clubes de São Paulo, Curitiba apoiou, não sei mais quem apoiou até agora essa nota, né, que foi uma nota enviada para a CBF, que foi o pedido de não rebaixamento da Chapecoense por 3 temporadas seguidas.
E se eu não me engano, teve apoio do Grêmio também, de alguns outros clubes.
Acho que o Flamengo já teve apoio também.
Acho que, com exceção do Internacional, talvez, todos os clubes vão... Todos os clubes do Brasil estão... Nessas horas, é incrível como até alguns caras extremamente corruptos, cartolas do futebol, simplesmente falam, olha, tá o dinheiro, não rebaixa, meu, só ajuda os caras, sabe? Tá todo mundo meio que assim, né? Tipo, meu,
não, e
ajuda
o
inteiro, eles.
Né? Porque o Benfica também anunciou que vai liberar jogador de graça, pode liberar jogador de graça, não tem problema com nenhum com isso. Porto também, 2 times de Portugal anunciaram isso. E é o que eu tô comentando, né? De como o mundo vem sendo, as medidas vêm sendo bonitas, né? Real Madrid e Barcelona, que são rivais históricos, tem todos aqueles problemas, as diretorias sentaram juntas e anunciaram que, em consenso, e olha a semana que a gente ia viver, porque sábado agora, né, tem Real Madrid e Barcelona no jogo.
Tem clássico.
O clássico, né, e ninguém tá falando disso. E já foi confirmado pelas duas diretorias que toda a renda do jogo eles vão doar pra Chapecoense.
E a Chapecoense vai precisar, sabe? Vai precisar e vai usar todo esse dinheiro.
Vários clubes europeus fizeram um minuto de silêncio. Já tem o mais emblemático, o do Liverpool, né? Que é do jogo. Junto com o Neverall Cologne. No Parque dos Príncipes foi cantado. Chape, né?
Todos, acho que grandes eventos.
Até a NBA teve solidariedade com o acontecimento, né?
Teve monumentos históricos como Torre Eiffel, Estátua da Liberdade, todos com
Wembley.
Imagens da Chapecoense em todo mundo, sabe? É aquilo que a gente fala da proporção do futebol, né? Como ele atinge as pessoas, né? A atitude...
Teve até homenagem do Guns N' Roses, cara.
Até o Guns N' Roses, né, cara? A atitude do Atlético Nacional é... impecável, né? Os jogadores, primeiro, assim que aconteceu, os jogadores, não, o título é da Chapecoense, a gente não se importa com isso, o Atlético Nacional falou, a gente não se importa, o River Plate, né, que foi um alvo de uma rivalidade tão forte, né, desde o ano passado, né, nas quartas, né, que tinha virado meio que uma rivalidade com a Chapecoense, né. Eles, inclusive, estão apoiando, né? A diretoria do River Plate está apoiando uma ideia de acabar a Sul-Americana, né? Com a Chapecoense como a última campeã da Sul-Americana. E aí pode até se reformular um outro campeonato, mas tem uma Sul-Americana onde esse campeonato, o último campeão foi a Chapecoense, não existe mais, sabe? É, eu acho a ideia muito bonita. Até faria, né? É, o Atlético Nacional ontem, né? Quarta-feira. É, isso do dia da nossa gravação aqui, que é quinta. O podcast acho que sai na sexta. Durante a tarde, a noite. É, foram lá durante o horário da partida, né? Pra fazer a homenagem.
Foi belíssimo, né? Que o estádio inteiro tava lotado e gente do lado de fora indo cantado pelo nome da Chape, a torcida da Atlético Paranaense criando músicas pra Chapecoense, foi... Nossa.
É, quando essas homenagens é só pra fazer a gente chorar mais uma vez, né?
Não, tipo, o que foi feito na Colômbia foi algo... Eu chego a dizer que eu... Na minha vida eu nunca vi algo parecido. Nunca vi. E... Vai ser o momento mais bonito desse século que a gente vai viver, se não for o momento mais bonito do último século, voltando junto com esse século, entendeu? Tipo,
acho que
é o momento mais humano que eu já presenciei.
Dentro do futebol, eu nunca... É inimaginável esse tipo de coisa, né? A união, a força que todos estão dando, Chapecoense, pela primeira vez... Não é a modinha de uma tragédia, né? As pessoas realmente estão abaladas. E sim, mude sua foto de Facebook pelo escudo da Chapecoense. Você tem todo o direito de fazer isso hoje.
Ah, eu acho que qualquer tragédia você tem direito de você entrar em luto de frente com o jeito que você
sim,
quiser, né?
Com certeza.
Desde a França,
com certeza.
Que foi algo bizarro até essa. É que as tragédias, elas têm sintomas próprios, né? Na França, foi alguns malucos que saíram atirando as pessoas, e é uma coisa que é meio particularizada, que em alguns países você não vai ter tanto, né?
É porque existiu um conflito, existiu uma discussão, sabe?
Sim.
E na maioria das tragédias existe um conflito, né? Uma discussão, algo. O terrorismo, ele é o embate de uma cultura com a outra, né? Mas no caso da Chapecoense, não teve um embate de nada, sabe? Foi uma tragédia pura, assim, não... Simplesmente o avião caiu e não existe as pessoas brigando, não existe isso, sabe? Acho que é por isso que gera essa comoção, sabe? Não tem nenhum lado pra você tomar, sabe? Bem, talvez a Kataka Livre tenha uma outra opinião quanto a isso, né? Mas... A gente só tem um lado, é isso, sabe? É apoiar, é como a gente falou. Todos os clubes estão prestando suas homenagens, prestando apoio. O Cavani comemora gol mostrando a camisa da Chapecoense, né? É um momento que a tragédia e a beleza se unem, né? É um momento, sei lá, só acontece assim.
Ah, é um momento que você tem que... É um momento mais humano, cara. Tipo, se ser humano é alguma coisa, tem que ser isso, entendeu?
Se existe salvação...
Quando você nasce, eu acho que todo mundo tem meio que essa percepção que aquela criancinha, quando nasce, tem aquela ingenuidade, aqueles olhos de arebê, aquelas coisas bonitinhas que a gente sabe o que criança é. Se a vida tem uma representatividade como aquela, tipo assim, ela também tem uma representatividade no momento... Tem que ter uma representatividade num momento como esse. Não existe como...
Eu acho que eu posso imaginar tudo agora, mas eu não sei, falta palavra, sabe? Pra descrever isso.
Ah, eu acho que não tem palavra que peça isso.
Eu
acho que nesse exato momento, tipo assim, as ações que estão sendo feitas ao redor do mundo, elas são lindas e algo que esse é o mínimo que o mundo e as pessoas que podem ter simpatia assim, podem fazer. As pessoas que podem realmente fazer algo assim, e a gente gostaria muito de ajudar com esse tipo de coisa.
Eu gosto da atitude eu vi o vídeo do Rafinha Bastos, né? Que eu achei super interessante, por exemplo, que ele não falou nada do que a gente tá falando aqui sobre a tragédia, sobre o que aconteceu, né? Nós somos um programa focado em futebol, né? Então todos os detalhes são importantes, né? Pelo menos pra gente, né? Mas ele fez algo sensacional, que foi falar da Chapecoense só das glórias da Chapecoense, né? Como clube. A história da Chapecoense, o que aconteceu, como ela surgiu, e a história até agora, e por que que ele é... que ela é um exemplo, sabe? Tipo... É outro tipo de atitude que também é super válida e muito bonita, né? Pra quem não conhece, a Chapecoense, eu acho que vale até falar um pouco aqui, né? A Chapecoense é um time bem novo, né? Você sabe quando ela foi fundada, Eru Marques?
Eu tenho que fazer conta, cara. Eles têm 43 anos de história.
1977. Não, 77? 77.
Não, 73.
76, né?
73.
73.
73. 73. É muito novo. O São Paulo é considerado um time novo que foi fundado em 35.
Pô, até os times centenários, né? O Flamengo tem 112 anos.
Ponte Preta tem mais até.
Ponte Preta tem mais de 100 anos. Botafogo tem mais de 110 anos.
Alguns times europeus têm 120, 130 anos.
Né?
A Chapecoense é um clube extremamente novo. 1970 é agora no futebol.
1970 é Pelé, cara.
Pelé. Que nem a gente falou. A Chapecoense surgiu como o fato de que não existiam grandes clubes na região, né? Santa Catarina não é uma região prolífera do futebol, né? Tirando, sei lá, Criciúma?
Nem Criciúma. Criciúma ganha força nos anos 90, entendeu? Tipo assim, naturalmente, Santa Catarina é uma cidade, é um estado onde você não tem uma massiva expressividade do futebol como é Rio, São Paulo, Porto Alegre. Você não tem um clube, né? Você não tem os clubes que representam massivamente aquele estado, né? Como esses locais têm, como até Recife, Bahia, Belém, por aí tal vai.
Sim, E pensando nisso, pra quem não sabe, né? A Chapecoense, ela é um time conhecido, né? Por ter essa história do rebaixamento da Chapecoense, né? Que ele é inexistente, né? Porque... O que acontece...
Time grande não cai.
Time grande não cai, né? A Chapecoense tem uma história muito curiosa, né? Porque desde a Série D, né? E isso já faz um bom tempo, né? Ela iniciou um novo projeto de futebol, né? Uma nova administração com uma nova visão do futebol. E quando a prorrogação começou, a gente enfatizou isso falando da Chapecoense, né? Novo clube, não tinha dívida, era um novo projeto, parecia um time europeu, né? Na administração mesmo, né? Se você parar pra pensar, o modelo da Chapecoense, ele é o único dentro do futebol brasileiro, né? Ele não segue o nosso padrão destrutivo de administração, né? Isso rendeu frutos, né? Foi uma ascensão magnífica, né? Série D, Série C, Série B, Série A, até hoje, até a disputa da final do Sul-Americana, né? Para um time de Santa Catarina, com a verba que tem, eu via pessoas falando comparações com o Leicester, né? O Leicester brasileiro, né? Eu falo que não, porque o Leicester tinha muito mais possibilidades do que a Chapecoense. Dentro da estrutura do futebol brasileiro, dentro de como o nosso futebol é fundamentado, da nossa economia, o que existe aqui, fazer o que a Chapecoense fez parece impossível.
Se contar que na Inglaterra eles ainda têm uma distribuição entre os times muito mais igualitária que aqui, cara. É muito difícil fazer só com boa administração o que a Chapecoense estava fazendo, cara. Ou com outros times brasileiros ganhando muito mais que eles.
Porque na Inglaterra, com boa administração, seu time rende. Com o Brasil, mesmo com a melhor administração, isso não garante nada, né? Então, é surreal essa trajetória da Chapecoense, o que eles fazem, né? Eu lembro que a gente discutiu no final do ano passado as transações da Chapecoense, né? Venderam alguns dos melhores jogadores, como por exemplo o Camilo, né? E aí a gente achou meio estranho e eu mesmo acho que falei que, meu, a Chapecoense tava errando, sei lá o quê, perdeu os melhores jogadores, pá. Não, né? Não, aparentemente não, né? Tá melhor com o meu time, né? Então, assim, o que fica da Chapecoense é essa marca de um clube novo, com uma mentalidade nova, com um novo ideal, que tava realmente mudando e sendo efetivo. Sem esse acidente, qual seria o futuro dessa Chapecoense, né? Dentro dessa perspectiva. Eu gosto dessa ideia porque é terminar esse programa lembrando da Chapecoense como um grande clube, né?
O post do dia do acidente, né? O post até mais bonito da própria Chape, né? Que eles pedem não vamos lembrar da tragédia, vamos lembrar dos nossos heróis como nos últimos momentos de alegria, né? E eles botam um vídeo gravado dentro do vestiário com o pessoal cantando e feliz da vida após a vitória em cima do São Lourenço, né?
Eles gritando, vamos Chape, né? Eu acho que é isso, né? É verdade, eles são grandes heróis, cara. Eles seriam grandes heróis independentes da tragédia, sabe? Só a jornada fica marcada na minha imagem a defesa do Danilo, sabe? No final, no último minuto de jogo, com os pés, assim, fica marcado essa vibração, sabe? Eu acho que é essa imagem que eu ainda quero manter na minha mente. Por isso que eu falei que eu não quero ver os vídeos dos jogadores antes do acidente, sabe? Eu não quero ver isso. Eu quero marcar essa imagem de glória dele, sabe? Eu acho que são heróis mesmo e que eles estão fazendo história de uma maneira diferente. Vocês têm alguma consideração final?
Não, e eu acho que a única última consideração final que a gente pode fazer também é que não foi só a Chapecoense que deu gente naquele voo, né? O que a Fox Sports fez pro pessoal que teve falecimento também da equipe inteira da Fox, né? Foram 6 pessoas.
Teve o Mário Sérgio.
Mário Sérgio, Vitor Sherman, Paulo Júnior Clemão, os diretores de cinematográficos e de arte.
Sim.
A Globo também perdeu muita gente, né? No total, juntando Globo News, Sport TV e Globo mesmo, são quase 10 pessoas, né?
As pessoas dos outros países que também morreram, né?
Sim, depois o Boliviano, né? E a homenagem da Globo no dia do acontecimento, no Jornal Nacional, é lindíssima. A homenagem da Fox Sports ontem é maravilhosa, 90 minutos de silêncio.
Eu vi uma homenagem ao Mário Sérgio, feito
foi algo
por São
muito
Paulo,
tocante
também.
Eu acho que é isso, cara. Tipo, eu acho que, acho que o mais bonito que pode ficar é a última imagem deles cantando e essas ações de respeito que vem acontecendo tanto no Brasil como no mundo e principalmente na Colômbia, né? Que aconteceu essa coisa belíssima que o Atlético Nacional fez.
Sim.
Que a cidade de Medellín fez, né? Vamos colocar assim até. Sim. E eu acho que é o que tem que ficar é isso, tá ligado? É o sentimento de empatia, é a humanidade fazendo algo bonito de vez em quando, né?
Sim. Eru Marx?
É, vocês já falaram tudo, não tem mais o que falar.
É difícil, né? Só...
É difícil, cara.
É difícil arrumar palavras. É... Hoje o Prorrogação, ele não... Ele encerra... Tocando o hino da Chapecoense, uma homenagenzinha mínimo que a gente pode fazer, fica o nosso carinho, nossos sentimentos, as nossas orações a todos os envolvidos dentro do acidente, a delegação da Chapecoense, os familiares e a todas as pessoas que foram envolvidas.
O verde que se expande entre os estados, tu é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu é sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade, meu furacão, tu é sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua graça, essa alegria nos estádios nunca só. A imensidão e vastidão do nosso estado, Chapecoense, tu és sempre Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu perdão, mexe contigo, tu és querido em toda Santa Catarina. O verde que se expande entre os estados, tu és sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade, meu furacão, tu és sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua graça, essa alegria nos estádios nunca só. Grandecidão e vastidão do nosso estado, Chapecoense, tu és sempre Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu perdão, mexe contigo, tu és querido em toda Santa Catarina. Nossa massa, meu perdão, mexe contigo, tu és querido em toda Santa Catarina.